Oração inicial.
Vamos pedir que nessa noite, né, nós temos uma reunião tranquila, de muita sabedoria, e que a gente possa realmente estar fazendo a vontade do povo, né, trabalhando em prol do povo. E com isso vamos rogar a Deus que nos dê tranquilidade e também que o povo possa ter um pouquinho mais de esperança de nós políticos. Rezando a mesma oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Vânia. Presente. Vereador Geudo.
Presente.
Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Presente. Vereadora Martina. Estão ausentes a vereadora Nilvia Prisco e o professor Branquinho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ambos justificaram a sua presença. Nilvia com problema de saúde, ou sua ausência, problema de saúde, vereadora Nilvia, e o vereador Branquinho está realmente em situação de luto hoje, devido ao acontecido na sua família. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 5ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 19 dias do mês de março do ano de 2018, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, não justificada a ausência do vereador Didé, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de preposição. Indicação número 02/2018, de autoria do vereador professor Branquinho. Assuntos relevantes. Vereador professor Branquinho agradeceu aos profissionais do postão. Falou da necessidade de contratação de um geriatra para o município. Justificou sua ausência na reunião passada devido à participação de lançamentos do programa Internet para Todos. Vereadora Nilvia cobrou providências sobre as condições do asfalto da MG-400, situação que tem causado dano aos veículos e risco de acidentes. Vereadora Martina informou sobre a abertura do processo seletivo para contratação de profissionais na área da saúde. Falou sobre obtenção de aparelhos de ar-condicionado através do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as Escolas Municipais. Vereadora Vânia solicitou tapa-buracos na Praça Dom Eliseu e pavimentação asfáltica para a rua abaixo do Cemitério Velho. Solicitou ainda ampliação do atendimento do cardiologista, devido à grande demanda do município. Vereador Antônio parabenizou Raulino e a diretoria pelo empenho junto à Associação do PA Vanderli Ribeiro. Vereadora Camila cobrou melhorias na iluminação da Praça 7 de Setembro e na quadra ao lado da APAI. Reclamou da morosidade na manutenção da iluminação pública em todo o município e falou de como esse fato oportuniza a criminalidade. Presidente Geudo informou que a obra da creche do Distrito de São Pedro está sendo licitada. Falou sobre a possibilidade do governo federal implantar a UPA no município. Oradores inscritos. A vereadora Camila registrou repúdio à morte brutal que sofreu a vereadora Marielle Franco. Expôs denúncia junto à Procuradoria-Geral da República contra crimes e irregularidades ambientais que afetam o Rio Urucuia. falou que não é a falta de chuva que ocasiona a crise hídrica, mas os crimes cometidos com o meio ambiente. Falou que o município possui cerca de 800 famílias em crise por causa de consequências diretas e indiretas causadas pelo agronegócio. Ressaltou que não podemos admitir tais agressões ao meio ambiente, pois, se não contidas, provocarão a morte do rio Urucuia. Vereadora Vânia relatou a lamentável morte da vereadora Marielle Franco, que era socióloga, negra, ativista, militante dos direitos humanos e política. Vereadora que lutou e defendeu a causa dos menos favorecidos. Falou das injustiças sofridas por quem assume posicionamentos contrários ao governo. Segunda parte. Segunda discussão e votação da proposta da emenda da Lei Orgânica número 01/2018. Suprime a parte final do inciso 12 do artigo 105 da Lei Orgânica do município de Buritis, Minas Gerais. De autoria da mesa diretora. Voto da vereadora Nilvia favorável, Martina favorável, Vânia favorável, Carlos Fernando favorável, Antônio favorável, professor Branquinho favorável e Camila favorável. Primeira discussão e votação do projeto de resolução 03/2018, que altera a resolução 208/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Buritis e cria função de confiança de coordenador de sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL, de autoria da mesa diretora, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento 02/2018, que requer que a operadora Vivo informe quais as providências que a empresa tomou ou está tomando para regularizar a deficiência no sinal de telefonia móvel no município. Caso não tenha sido tomado nenhuma providência, informar em que prazo o problema será resolvido e quais os empecilhos que existem para a resolução definitiva do problema. Informar se a empresa já realizou mapeamento de sombras no município, caso positivo, citar os bairros e locais que apresentam as deficiências do sinal. De autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador Antônio informou que serão iniciadas as obras de microbacias. Vereador professor Branquinho parabenizou o governo pela aquisição dos aparelhos de ar-condicionado. Solicitou tapa-buracos para o distrito de São Pedro. Falou de sua satisfação com a continuidade das obras da creche do distrito. Vereador Carlos Fernando solicitou informações acerca do repasse das subvenções e contribuições às associações e entidades. Informou sobre a implantação do INSS digital, modalidade de atendimento que diminuirá a demanda atual. Vereadora Vânia solicitou a manutenção do asfalto do município e ressaltou a morosidade para conserto de alguns locais. Reforçou pedido de informações sobre repasse às associações. Vereadora Nilvia solicitou colocação de placas de nomenclatura nas ruas do bairro Planalto e a reabertura da padaria comunitária. Vereadora Martina solicitou a reabertura da Casa do Mel, parabenizou Paulo Henrique pelo evento em sua propriedade. Parabenizou a equipe do CTG Nova Querência pelo evento Aitê. Solicitou manutenção nas estradas do Piratinga. Coro de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Martina Morato Mariana, segunda secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala das sessões, 19 de março de 2018. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício da Secretaria Municipal de Obras esclarece que a obra citada pela vereadora Vânia como mal executada foi vistoriada pelos engenheiros da Gigov e os revestimentos em tratamento superficial duplo, TSD, foi aceito com qualidade satisfatória. Ressalta que a obra ainda não foi concluída e sabe-se que os meios fios apresentam defeitos e serão reparados até o período de conclusão da obra. senhor presidente, aqui também a gente vai deixar aqui uma nota de pesar ao falecimento no dia 23 de março do ano, deste ano corrente, ao senhor José Barbosa da Silva, pai do nosso amigo e companheiro e vereador, professor Branquinho. A Câmara Municipal de Buritis, através da sua presidência e com muita sensibilidade, vem compartilhar com a digníssima família, nesse momento de dor, pedindo a Deus para que haja paz no meio de todos, dedicando o nosso mais profundo pesar pelo falecimento do senhor José Barbosa. Rogamos ao Pai para que conforte o coração dos parentes, amigos e colegas e preencha o vazio que o falecimento do senhor José deixou em seus corações. Senhor presidente, correspondências expedidas não houve. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, eu quero apresentar dois requerimentos e gostaria que Vossa Excelência deliberasse, inclusive, pelo menos um na pauta de hoje, se assim anuísse os meus pares. Primeiro requerimento, senhor presidente, é direcionado à Prefeitura, para que informe a Câmara Municipal sobre as concessões das subvenções e contribuições no corrente ano. E aí o requerimento vem solicitando valores, quem são as entidades beneficiadas, se houve edital, houve ou não edital para essas entidades, porque a comunidade cobra. E na sessão passada eu fiz esse alerta que infelizmente não recebemos nada. Outro requerimento, senhor presidente, é esse que eu gostaria que fosse pautado. Nós sabemos que pela lei orgânica e pelo regimento, e eu estava acabando de consultá-lo, a Câmara ela pode convocar qualquer autoridade municipal para que venha se explicar. Mas o espírito desse requerimento não é convocação, é um simples convite, né, que a Câmara convidasse o secretário de transporte, a secretária de educação, chefe de licitações, o contador da prefeitura e o secretário de administração para que comparecesse na próxima segunda-feira nas reuniões de comissões e aqui especificamente nas comissões de educação, na comissão de educação, no dia 2 de abril, às 9 horas da manhã, a fim de esclarecer dúvidas, dirimir dúvidas dos vereadores sobre atraso no pagamento, infindáveis licitações sem comunicar o licitante vencedor, reajustes para uns e para outros não sobre o combustível, rescisões feitas a toque de caixa, isso tudo voltado para o transporte escolar. Então, existe, presidente, um jogo de empurra. O secretário fala que é a secretária, que fala que é o contador, que fala que é chefe de licitação. Então, eu gostaria que o requerimento fosse pautado e que os meus colegas votassem. Isso aqui independe de questão político-partidária. É para o bem do povo. Para colocar-se um de frente para o outro, para poder ver se tem como um empurrar o outro. Então, isso é para segunda-feira, a gente, é um simples convite, não é uma convocação, mas é a fim de dirimir as dúvidas, para ver se acontece ou não. São os dois requerimentos que eu gostaria que fossem pautados e que tivesse aí o apoio dos nobres colegas Edis, para a gente esclarecer essas dúvidas. Obrigado, presidente.
Gostaria de pedir a compreensão do vereador Carlos Fernando, para que eu pudesse consultar os nobres colegas vereadores. Os vereadores estão todos de acordo? Sim? Pode ser pautado sim, nobre colega vereador Carlos Fernando. O requerimento vai ser pautado, sim. Vamos atender o pedido do vereador Carlos Fernando, que será comunicado, sim, à Prefeitura. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental. Gostaria de começar cumprimentando, em nome do nosso secretário de Agricultura, Daniel Prisco, que está presente, cumprimentar todo o público presente e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, senhores presentes aqui na plateia e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Em primeiro lugar, eu quero deixar meus sentimentos ao falecimento do senhor José Barbosa da Silva, pai do nosso nobre colega vereador Branquinho. Uma perda muito grande aí, sei que deve ser muito difícil, perder um pai. Eu não tive pai, quando adulto, perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade, então não passei por esse sentimento, mas eu tenho certeza da dor que ele está passando nesse momento. Então, lamento, deixo meus sentimentos ao nobre colega vereador Branquinho. Doutor Fernando, o senhor citou aí uma coisa muito importante, que eu também estou recebendo muitas reclamações a respeito do transporte escolar. O transporte escolar do nosso município, nós temos o nosso prefeito e o pessoal que administra o transporte, secretários e o secretário lá do transporte lá também, a secretária de educação, a secretária de transporte, para tomar umas atitudes mais imediatas em relação ao pagamento. Até mesmo porque eles estão trabalhando um preço muito inferior, tá entendendo? Do que é necessário para manter um transporte adequado no município. Então, se o pagamento atrasa, vai dificultar mais ainda para ele estar mantendo esses veículos em dias, em bom estado de conservação, para estar prestando um bom serviço para o nosso município. Então, esse aqui é o que eu penso, que eu imagino, e creio que sim, as dificuldades que eles estão passando, porque eu já trabalhei com transporte, como todos aqui sabem, e eu sei a dificuldade que a gente tem para estar mantendo um carro para rodar nas estradas que nós temos aí, ainda mais nesse período chuvoso, entendendo? Quero agradecer aqui o nosso nobre colega, aqui o secretário da Agricultura, Daniel Prisco, pelo seu trabalho, Daniel, aí, que está realizando aí no município aí dos silos, fazendo silo para os pequenos produtores, na maior luta, maior sacrifício, você juntamente aí com o nosso amigo aí, como é que é, fugiu o nome ali agora? Chiquitão, está aí garrado aí no município, vai para um lado, vai para o outro, trabalhando aí com essas máquinas. Então, te parabenizar pelo seu trabalho, entendendo? Permaneça assim e que continue assim até no fim do mandato aí do nosso querido prefeito, doutor Kenny. No momento é só, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores, ao público que se faz aqui presente e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de informar a todo o pessoal aí dos assentamentos que a ação da FETRAF prevista para acontecer, a saída ser nesse no domingo, dia 1º, foi adiada para domingo, dia 8 de abril, tendo em vista que o orçamento do INCRA está previsto para chegar para o INCRA no dia 10, na terça-feira. Então, em razão dessa mudança e do orçamento que está sendo enviado aí para o INCRA Nacional na semana do dia 10, essa ação também foi adiada, tendo em vista essa notícia que a gente teve. Então, a ação será do dia 8 ao dia 13, que por sinal dá numa sexta-feira, 13. Número bom para quem é do PTI. É de extrema importância que o pessoal vá nessa ação, porque assim, a gente teve um convênio executado pela prefeitura de 4 milhões e meio. Esse convênio não teve aditivo. Eu acho que ficou opcional mesmo com relação opcional ao prefeito Kenny, de não quis receber o aditivo, tendo em vista o longo, que ele explicou o seguinte, tendo em vista a longa data que esse convênio já vinha se estendendo, ele, pelo jeito, abriu mão do aditivo, não quis aditivo. Até assinou, eu estava no dia da assinatura do pedido de aditivo com o antigo superintendente Marcão, mas aí eu acho que deu na cabeça dele que não queria receber esse aditivo, que seria aí mais 1.125.000, que daria para fazer aí muitas coisas ainda nos assentamentos. Então, o orçamento está previsto para chegar dia 10, no INCRA, e é de extrema importância até que o prefeito esteja lá com sua força política para trazer o recurso para o município, já que o aditivo desse convênio não vai vir, que seria 1.125.000. E a gente precisa desse recurso, pessoal do assentamento aí precisa, porque tem bueiros que... Tem assentamento que precisa de colocar bueiros, as estradas estão intransitáveis... Nelson, o Quilombo dos Palmares é um, o assentamento Formosinha lá da Vanilde é outro, que nem o transporte escolar está passando. Inclusive, no assentamento Quilombo dos Palmares, a Kombi lá está tendo que dar uma volta de 8 quilômetros, porque um bueiro está quebrado. Então, tem que subir uma serra, descer a outra, porque não tem como transitar no meio do assentamento devido a esse bueiro que está quebrado lá. Queria até pedir, como é uma questão emergencial, que a prefeitura vê se isso aí com carinho para poder estar arrumando. As máquinas teve no assentamento, mas saiu sem resolver isso. Dizer também que essa semana estive em Belo Horizonte, e aí eu estive no Servas, que é o Serviço Voluntário de Assistência Social, e lá consegui com que o Servas liberasse aí 3 cadeiras de rodas e 2 de banho para o abrigo João da Silva Santarém. Estamos aguardando a liberação, que a gente mandou a documentação no e-mail da Maria Cristina, que é a coordenadora de ação social do Servas, mas ainda não foi liberado, não foi liberado a tempo, a gente está trazendo essas cadeiras de rodas, e assim que tiver a liberação, a confirmação da liberação, né, a gente vai estar fazendo a entrega aí para o abrigo João da Silva Santarém. Gostaria aqui de parabenizar o vereador Carlos Fernando pelo requerimento. Aqui já é uma luta muito, muito grande, essa questão da educação, principalmente em relação ao transporte escolar da colega Nívia, que não pôde estar presente aqui essa noite, mas tenho certeza que será de grande ajuda para todos nós que tentamos entender o emaranhado que é essa questão de licitação de transporte escolar e algumas questões com relação à educação, principalmente transporte escolar. Aqui foi nomeado pelo senhor presidente uma comissão especial para estar averiguando algumas questões de licitações aqui de transporte escolar. Nós fomos recebidos na prefeitura, os que estavam compondo essa comissão, achei maior descaso. Nem documentação não quiseram mostrar para nós, e a comissão não sei o que virou também. Então, é de extrema importância parabenizar o vereador aqui pelo requerimento. E tenho, agora também estou compondo a comissão de educação, o qual o vereador autor do requerimento é presidente, e tenho todo interesse. E a colega Nívia não pôde estar aqui, eu espero que ela consiga solucionar aí o emaranhado dessa questão de transporte escolar, o qual ela tem tanto brigado aqui nessa Casa de Leis, e que essa vereadora aqui também tem todo o interesse de estar entendendo o que foi feito aí nessa questão desse transporte escolar. Por hora é só, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, Vaninha. Vereadora Vaninha.
Quero cumprimentar o presidente nesta noite, minhas colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar o público que nos prestigia, na pessoa da Marilene, uma pessoa muito querida nossa. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Dizer, senhor presidente, que na semana passada eu estive também, assim como a vereadora Camila, a Martina, o Branquinho, estivemos na cidade de Belo Horizonte. Participei de uma reunião com o deputado estadual Bosco, presidente estadual do nosso partido Avante, e que muito tem contribuído com o trabalho dessa vereadora aqui neste município. Na ocasião, nós tratamos de diversas demandas, dentre elas, tratamos sobre o projeto Luz para Todos, onde, na ocasião, eu entreguei nas mãos do deputado e também do representante da CEMIG uma série de pendências quanto à ligação de energia, à extensão de rede, primeiro ponto, segundo ponto e aumento de carga. Pedidos estes que são apresentados diariamente em nosso gabinete. O deputado Bosco e o superintendente da CEMIG se comprometeram em se empenhar na resolução de cada demanda e sanar todas as pendências com a maior brevidade possível. Outra demanda também apresentada ao deputado Bosco foi quanto à melhoria no sinal de transmissão da Vivo. O deputado apresentou na ocasião um requerimento junto à Anatel, empresa de telefonia, através de seu superintendente institucional, e essa empresa disse que nos próximos dias estará fazendo um mapeamento no município e toda a região, e trabalhando também para oferecer um serviço de melhor qualidade. Solicitei ainda ao deputado Bosco recursos e parcerias para as escolas estaduais Anália Carneiro dos Santos e Escola Estadual José Gomes Pimentel, através aí das suas diretoras Marilene, Rezende e Lurdinha, diretoras que muito têm contribuído com a educação da nossa cidade e formação de nossos alunos. O deputado Bosco, também atendendo a nossa solicitação, indicou duas emendas para ambas as escolas visando atender com aquisição de materiais mobiliários, ventiladores, computadores e materiais escolares. Quero agradecer aí o deputado Bosco e seu assessor Jairo pela atenção e principalmente por nos auxiliar na resolução de diversas demandas também relacionadas à saúde aqui de nosso município. Quero ainda, neste momento de assuntos relevantes, registrar o trabalho social do nosso amigo Antônio Carlos, conhecido como Fio, um grande parceiro que nós temos hoje aqui neste município. Todos nós, buritizenses, temos notado quanto a nossa cidade está mais arborizada, está também mais florida. Esse é o fruto do trabalho voluntário do nosso amigo Fio, que dia após dia, faça chuva, faça sol, está aí nas praças públicas, nos bairros, nas avenidas, plantando uma semente, uma árvore, preocupado não só com o meio ambiente, mas também com os nossos filhos e com as gerações futuras. E se não bastasse, presidente, este grandioso projeto do Fio, ele retornou também o projeto chamado Minha História de Vida, que visa auxiliar as diversas famílias que passam por dificuldades financeiras e necessitam de cuidados. E neste final de semana eu fui visitar uma dessas famílias e auxiliar também naquilo que estava em nossas condições. E graças a Deus foram diversas as pessoas que também contribuíram e ajudaram. A família da dona Cleuma e do Fabinho. Família muito carente, com 7 filhos, que estava ali em situação vulnerável. E dizer ao Fio que em nome da população buritizense, que são de ações como estas que nós precisamos. Precisamos de espírito solidário e disposto a servir. Agradecer ainda a Luciana, que é vizinha do casal, da dona Cleuma e do Fabinho, pela preocupação e por não medir esforços em ajudar também aquela família. Dizer ainda às pessoas que estiverem nos ouvindo, que puderem visitar esta família, visitar este casal, fazer também as suas doações. Eles moram ali no bairro Extrema, na rua Barriguda, número 77. Os filhos, eu pude presenciar lá, presidente, estão estudando na escola Nilson, outros nas creches, e estão precisando muito das nossas doações, não só de alimentos, mas precisando muito de materiais escolares, uniformes, mochilas. E eu disse à família que eu também estaria estendendo e reforçando esse pedido aqui à população buritizense. Demais assuntos, senhor presidente, estarei falando no momento de liderança. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus nobres colegas vereadores. Público que nos prestigia aqui nessa noite. E uma boa noite também, todo especial, para todos os ouvintes da Rádio Transamérica, né, que está ouvindo a gente na sua casa, no seu conforto. Eu quero primeiro fazer um pedido aqui para o secretário de Obras, pessoal ali da saída do São Vicente, no bairro Veredas, estão pedindo lá para dar uma olhada lá na questão do mato, na saída lá, sujeira, o pessoal está jogando lixo lá, cachorro morto, sempre tem essa, essa história, né, de pessoal jogar animal lá. Então, está pedindo para dar uma olhada lá, nessa questão lá, dessa sujeira, e da iluminação, que tem uns postes lá que não tem arte. Né? Não tem nem como as pessoas ligarem e reivindicar para trocar a lâmpada, que tem uns postes lá que está faltando a arte. Então, o secretário de obra que estiver nos ouvindo aí, que possa dar um socorro pessoal ali na saída do São Vicente. E também, o pessoal lá do bairro Extrema, até a nossa vereadora aqui citou, de uma família lá do bairro Extrema, mas eu estive lá durante essa semana, né, e graças a Deus o pessoal é muito solidário, eu tenho muita gente do coração bom que está ajudando, assim como o Antônio Carlos, a Luciana, que abraçou a causa, está correndo atrás, e a gente pôde ajudar no que está nas condições nossas, né, e está lá contribuindo. E nisso, eu ouvi a reivindicação lá do pessoal do bairro lá, que estão pedindo também que o secretário de obras dê uma olhada ali naquela rua da entrada ali, que possa estar patrolando ali, cascalhando para eles ali na entrada ali, que está um pouquinho, né, esburacado lá. E a mesma questão da iluminação pública. Os postes da entrada lá não tem arte, né? Então o pessoal praticamente na entrada do bairro ali está no escuro, né? E tem os campinhos ali que o pessoal fica mais ou menos, né, transitando por ali à noite, e não tem iluminação nenhuma, né? E o pessoal lá do bairro se sente desamparado pelo escuro que é para estar chegando lá no bairro. Né? E fora os outros pedidos também, da questão da coleta do lixo, né? O pessoal está pedindo lá para... A gente anda por lá, você vê que está bem varridinho, a porta do pessoal lá, as calçadas, onde que tem, mas o lixo, estão deixando aí 2, 3 dias sem estar coletando o lixo. Então o pessoal está fazendo essa reivindicação, e algumas ruas lá precisando de um quebra-mola também. Então o secretário de obras, que possa estar olhando um pouquinho lá para o bairro Extrema, que às vezes fica um pouquinho afastado, não tem, o pessoal quase não tem acesso, mas que possa estar olhando para o povo lá, que eles realmente estão precisando, né, dessa ajuda lá da Secretaria de Obras. E quero aproveitar também aqui, mandar um abraço lá para Dona Zezé, assim como o pessoal lá da região do Taquaril. Dona Zezé, aproveitar, assim, eu vou ligar para a senhora me fez um pedido, a gente está correndo atrás, e eu vou estar ligando para a senhora, passando a informação amanhã. E aproveitando aqui a ocasião, meu colega citou aqui, através do requerimento sobre o transporte escolar, eu quero deixar um recado para quem for responsável pelo transporte escolar, que esse vereador aqui, quando ele tiver de fazer alguma denúncia, ele mesmo chega aqui e anuncia. Assim eu fiz do ano passado, no início do ano, em janeiro, para que haja a licitação. Cheguei aqui e falei, não foi segredo para ninguém. Agora, com os problemas que vai acontecendo, que ele possa arcar com esses problemas, porque eu acho que, infelizmente, eu fui lá e fiz um requerimento pro promotor, e eu deveria ter feito uma sugestão para o prefeito também, para que ele dê uma sugestão para quem realmente soubesse fazer uma licitação de transporte escolar, que eu acho que ele não tem gente lá à altura de estar fazendo essa licitação, que até agora vai estendendo em 1 ano e meio, é só uma bagunça. E além de ter essa bagunça, eu acho que o responsável ele ainda não tem condições de assumir os problemas que vai surgindo. Né? Eu fui até procurado, alguém comentou comigo, sobre a questão do transporte escolar aqui da linha de São Vicente. Né? A justificativa que o vereador foi lá e fez uma denúncia. Ora, e eu, se eu fizer uma denúncia, pode ter certeza que eu chego aqui, falo, cito o nome, cito a linha, cito de onde que for. Mas, felizmente, não fui eu. Porque eu acho o que fizeram com ele lá é uma bruta de uma sacanagem. Só que as pessoas chegam e não assumem o que a gente está fazendo. O pessoal fala de cortar gasto, aí ele vai lá e corta um ônibus, no lugar do ônibus ele coloca mais 2. É difícil, um trabalha mais caro do que 2. Então, eu quero só deixar um recado aqui. O pessoal que sentir na dúvida e achar que foi eu que posso estar me ligando, meu telefone é 999-49-3504, pode sanar suas dúvidas. Eu não tenho nada que esconder, não tenho medo de falar, o que eu tiver de fazer e achar que é o certo, eu estou aqui para fazer isso. Mas não fui eu não. E que o responsável possa assumir e chegue na pessoa e fale a verdade, né? E assuma e tente resolver os problemas do melhor jeito possível. Porque até agora, transporte escolar aqui é só uma bagunça, e eu sempre falo aqui, é uma lambança uma atrás da outra. E ninguém chega para resolver nada. Agora, talvez, né, o nosso colega aqui, o Carlos Fernando, encabeçando isso aí, que possa sentar e dar uma melhorada e tentar resolver os problemas que vai surgindo. Porque talvez a gente aqui de oposição falando, acha que a gente só está com implicância e denunciando. Mas tomara que, eu gostaria de estar presente, tomara que possa resolver essa questão do transporte escolar, que para mim já virou uma vergonha. Isso é uma vergonha, né? Talvez de amanhã em diante toma as providências e trabalhe direito e tenta resolver o problema do município. Por enquanto, senhor presidente, é só isso. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentar a todos com uma boa noite. Quero cumprimentar também os nossos munícipes, amigos, conterrâneos, comerciantes, representados por estes que aqui se encontram no plenário, presidente, e que tão de perto participam daquilo que acontece no poder legislativo local. Não poderia também deixar aqui de cumprimentar os nossos radio-ouvintes, aqueles que estão aí com o ouvido no alto-falante do rádio, ouvindo o que se trata na casa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero ainda estender um cumprimento especial à minha mãe, que estava ali acompanhando essa sessão. De início, presidente, como os demais colegas, registrar nota de pesar pelo falecimento do nosso estimado e eminente vereador Branquinho, né, um colega de parlamento, que teve a infelicidade de perder o seu pai. Eu estive ali, me recordo, e vi alguns vereadores também ali prestando solidariedade num momento muito difícil, em que passamos a vida toda preparando para este momento e quando chega nunca estamos preparados. Né? A gente não consegue estar preparado para essa separação eterna, que é a morte. E acredito que depois dela existe uma vida eterna, que seja para salvação ou perdição, mas existe uma vida eterna, cada um aí tem a sua crença. Eu gostaria, presidente, de mandar um abraço aqui ao pessoal lá do sindicato, lembrando que esse ano nós teremos mais uma vez a exposição. Eu sou um defensor da exposição, mas sempre, presidente, eu prego que se tem dinheiro público, os vereadores têm que fiscalizar. E se a Câmara coloca lá o dinheiro público, temos que fiscalizar mais ainda. E o ano passado, os senhores devem lembrar, quem estava lá, nós estávamos assistindo o rodeio, quando de repente o Zé Ruela já ligou o som e já começou um negócio meio bagunçado. Então, o nosso amigo Marcelo, que preste atenção nessa organização desse ano, né? Para que isso não ocorra. Aquele horário também, que parece que nunca vai começar, tem que observar, são famílias que vão, a gente gosta da exposição. A exposição, ela é uma festa que atrai todos os credos. Evangélico, espírita, budista, católico, todo mundo vai ver o rodeio, que é uma prática esportiva, né? E aí, presidente, tem os idosos, tem as crianças, e aquela festa começa lá atrás, porque tem muito nego que vem aqui só levar o dinheiro público. Muito nego que vem de fora aí, leva o dinheiro público, não está nem aí, então tem que fazer um negócio certo. Né? Nós não podemos deixar esse pessoal que apresenta preços absurdos. E aí, falando de sindicato, eu não posso deixar também aqui de mandar um abraço apertado ao nosso amigo Raul, né, a sua muito digna esposa, Mariluz. São pessoal que, desde quando eu conheço, o Raul é sempre envolvido aí nessas festas também de exposição. Acredito que o sindicato está com a equipe boa, né? E os vereadores, mais uma vez, estaremos de perto aí fiscalizando. Está próximo, é em junho. Nós estamos de olho. A outra questão, presidente, é que eu não acho crível, né, de forma alguma admissível, que um vereador tenha que rastejar de forma quase que interminável pela via crucis da burocracia senhor presidente. Ou até mesmo aí aguardando a boa vontade dos sectos, do alcai, de municipal, para ter acesso a um simples documento, como já virou uma latumia pelo parlamento. O vereador quer ter acesso a um documento. Para que tanta burocracia? Para que tanto esconder? E eu falo com propriedade porque eu apoiei o governo. Me sinto na base do governo. Então, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse negócio de estar segurando o documento, sabe? É, eu tenho que pensar para eu poder não usar um vocabulário, às vezes, tosco, porque a reunião é transmitida, sabe? De ficar com as nádegas em cima de papéis, de não entregar. Se o vereador, Tonzinho, não tem acesso, o que dirá, vereadora Vânia, de um cidadão comum? E às vezes, quando o vereador pede para ter acesso, é quem recebeu uma reclamação de alguém, uma denúncia de alguém, e ao invés de sair por aí falando pelos cotovelos, é necessário que se veja. E está acontecendo isso no governo de Buritis. Estão proibindo acesso a documentos para parlamentares. E essa Câmara, ela tem que se descortinar e começar a exigir o que é direito. Se não entregar, começar a convocar secretário, servidor, para vir aqui se explicar. E se houver algum crime por trás disso aí, denunciar o Ministério Público, ou que a Câmara, inclusive, abra algum processo de cunho administrativo, né, é a famosa comissão parlamentar CPI, para que essas coisas não se aconteçam, presidente. É, eu não vejo, eu fui presidente dessa casa, não vejo o porquê. E esse porquê precedido de artigo é junto e com acento. Eu não sei o porquê de esconder, de escamotear documento público. Aí o que acontece? Aí de repente me procura um cidadão que passa por uma licitação e já não está mais. Simplesmente recebeu a informação que está fora. Me procura outro cidadão que a linha que era dele, tem uma pessoa que não faz a linha. Vai lá duas, três vezes só na escola. Me procura um cidadão que a linha dele não podia transportar porque só tinha 14 alunos. Mas tira ele e coloca duas Kombi no lugar. O cidadão me procura que o transporte está escolado. Eu converso com o secretário ali. O secretário me fala que o problema é da Secretaria de Educação. O vereador liga na Secretaria de Educação, a secretária fala que não tem nada lá, que o problema é lá na contabilidade. O vereador liga na contabilidade, o problema é do Papa. O problema agora é do Papa. Porque em Buritis não está se achando os responsáveis. É um jogo de empurra. É aquela velha história, me empurra com a sua barriga que ela é macia. É um jogo de empurra. Então eu acredito que é a hora de dar um basta nesse negócio, tem que começar, tem que chamar todos, convidar. E quero que aqueles que não se façam ouvidos mocos, ouvidos de surdo, de mercador, que ouçam que nós estamos fazendo a princípio um convite para que venham aqui se explicar. E o velho ditado, antes de eu nascer, já dizia que quem deve não teme. Espero que os vereadores, todos que têm interesse na causa, na segunda-feira compareçam. E que se esses secretários e servidores não vierem, que nós saímos detrás da cortina e façamos a convocação, como manda a lei orgânica desse município, que é a Constituição que deve ser respeitada, não só pelos vereadores, mas especialmente pelo alcaide, pelo prefeito e pelos seus sectos, subservientes, subordinados, secretários, etc. O que não pode é que a população pague o pato. E quero aqui, vereadora Martina, Vossa Excelência, na qualidade de líder de governo, eu quero lhe dizer que hoje eu fui parado por alguns que se sentem na falsa esperança. Licitação, regida pela Lei 8.666, é para garantir ao licitante vencedor o direito ao contrato. Não é para gerar nele uma falsa esperança, não, presidente. E já concluo, presidente, com um minuto que eu já vi o alerta. Atrás daquele trabalhador tem o pai, tem a mãe, tem o filho, tem a filha na faculdade, tem o filho, igual eu passei por muitos anos,
saía de lá com a barriga roncando, chegava na minha casa, tinha um copo de leite que a minha mãe colocava na cabeceira da cama e um pão de queijo, presidente. São esses que querem vencer, igual eu venci, graças a Deus, continuo vencendo. São esses pais, é por esses que eu brigo, é por esses que eu luto. E eu não tenho cabresto, não tenho rabo preso, por sinal, eu sou suro, eu sou suruco, não tenho rabo preso. Então quero dizer que eu defendo a sociedade, não dependo de prefeitura, eu defendo a sociedade. E se achou ruim, paciência, para não dizer outra coisa, paciência. Esperamos que tenha explicações. Não precisa aguardar que esse vereador, por ser eleito da base de governo, vá ficar sustentando aquilo que é insustentável. No tempo de liderança, eu tenho outros assuntos para tratar, presidente, porque paciência tem limite e a minha chegou na luzinha vermelha. Obrigado.
Bem, boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Nobre colega vereador Fernando, quando você vem a falar, eu tenho certeza que você está coberto de razão e a casa está aqui para apoiar, que essa casa trabalha em uma só união. A nossa direção é uma só, o melhor para a população. Gostaria aqui de dizer para a população da Vila Maravilha, na qual eu andei em todos os transportes escolares essa semana, eu tive o prazer de andar em um por um para ver a qualidade dos transportes. E quero dizer à população de Buritis que a partir da semana que vem começarei a andar toda semana em uma região para que eu possa ver a qualidade desse transporte que transporte seus filhos. Viu? Então comecei minha maratona e o meu compromisso até o final do ano é andar em todas as linhas que hoje transporta alunos no nosso município. Quero agradecer aqui aos motoristas lá da Vila Maravilha, o senhor Delso, Claudinho e o Rafael, que por sinal a população está todo mundo feliz da vida com o respeito que ele tem pelos alunos. Nós sabemos que as estradas que estão passando não é fácil, mas nós sabemos que com essa a chuva parando, eu tenho certeza que o secretário de estrada vai começar a trabalhar como já começou. Hoje ele está terminando aquele bueiro lá perto da fazenda do seu Hélio da Gráfica, no qual eles vieram aqui comunicar, que estão muito satisfeitos com o trabalho. E gostaria de dizer ao pedido da nova colega vereadora, lá do PA Palmares dos Quilombos, o Quilombo dos Palmares já vai ser tomada a providência, sim, essa semana ainda, viu? Ele vai providenciar, porque nós sabemos a dificuldade que está tendo lá para eles lá. O nosso secretário de Estrada e Transporte, Douglas, aí, me mandou já um comunicado que estaria atendendo o pedido da população lá. No qual, se não for, você vai me passar, que eu sou o primeiro a estar cobrando, sim, junto com você. Tá bom? Quero também aqui dizer à população lá do Banco da Terra, que no qual hoje os alunos ficaram sem aula. Eu não sei pelo qual motivo, mas pararam o ônibus sem comunicar os pais, nobre colega vereador. Os alunos vieram de carona para o colégio e no qual tiveram que arranjar alguém para levar eles de volta. Está faltando explicação, sim, no que você disse aí, e tem todo o meu apoio, meu colega vereador. Viu? E disseram que a partir da manhã o ônibus volta a circular. Pode usar.
Vereador Gildo, eu quero agradecer pelas palavras e dizer o seguinte, que eu sempre conto, e sempre contei com o apoio de Vossa Excelência. Quero deixar bem claro também à sociedade que, até onde é que eu sei, todos os vereadores que sempre tiveram suporte da presidência exercida por Vossa Excelência, no sentido de dar condição da gente poder exercer o mandato, né, com independência. Então, presidente, não tem, às vezes a pessoa para o transporte, e quem tem que explicar isso para nós aqui na segunda é a secretária de Educação. Porque, às vezes, é aquilo que eu disse, o pai de família não tem dinheiro para pagar o posto de combustível. E aí, o vendedor, o Tonzinho, já foi transportador e sabe o que eu estou dizendo com propriedade. A pessoa vai parar e não vai dar. E aí o cara vai vender o quê? O cara já vendeu o leitãozinho que estava lá guardado para passar o Natal, o aniversário. O cara já vendeu o quê? Então, presidente, eu agradeço pelo empenho de Vossa Excelência. Acredito que todos os vereadores aqui estão empenhados no mesmo mistério,
que é os esclarecimentos. Obrigado.
Fomos eleitos pela população para isso, novo colega vereador, para defender. A secretária acabou de comunicar a nossa vereadora de base, vereadora Martina, que amanhã sim, moradores lá do Banco da Terra, a senhora Gorete, o ônibus vai passar sim para trazer as crianças amanhã. Estou vendendo para a senhora o que eu soube agora. Se vir acontecer algum imprevisto, por favor, me entenda a situação. Estou passando um comunicado que eu entendi, foi recebido o comunicado agora. Então, gostaria aqui também de parabenizar a Polícia Militar, em nome do Capitão Vargas, pelo belo trabalho que vem fazendo aí, monitoramento das fazendas, no qual eu tive uma reunião com eles agora às 7 horas da noite. Terminei a reunião e corri para a Câmara, nós tínhamos compromisso aqui na Câmara. Então, o monitoramento com a zona rural hoje aí, ligado diretamente à Polícia Militar. Isso é um belo trabalho, no qual hoje nós temos que parabenizar esse trabalho. Nós temos que trabalhar com a precaução. Não adianta você trabalhar depois que as coisas acontecem. Então, Capitão Vargas, em nome do senhor, eu quero cumprimentar todo o policiamento de Buritis aí, o batalhão no geral. Viu? Quero aqui também dizer lá para o nosso amigo do PA, Luz da Esperança, que está preocupado com os poços artesianos hoje, estiveram aqui no gabinete dizendo, será que vai furar mesmo esses poços? Quero dizer para o senhor pode ficar tranquilo que já foram pagos. E a Codevasf vai ter sim que furar esses poços, tá? Isso nós jamais vamos perder esses poços artesianos. E todos hoje aí que estão para receber esses poços artesianos, que fique tranquilo que vai chegar sim até vocês, viu? Vamos para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 03 de 2018. Altera a resolução de 208 a 2010. Que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Buritis e cria a função de confiança de coordenador do sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar
presidente.
Com a palavra o vereador Didé.
Sobre esse projeto, na reunião passada, eu não tive presente, teve a primeira votação dele, e nessa eu quero fazer uma observação, sendo que está aqui, cria função de confiança de coordenação do sistema de apoio ao processo legislativo, que para as pessoas entendam, é nada mais do que uma função gratificada, né? E por ser uma função gratificada, se estende uma gratificação de 1 até 50%, é o que reza a lei. Então, senhor presidente, eu vejo que tem a criando a função aqui, mas eu já manifesto o contrário, esse projeto, porque nós sabemos que na Câmara, tanto a gente tem como pessoas do cargo efetivo, como de contrato, que poderia estar muito bem exercendo essa função, fazendo esse serviço, porque não tem tanto serviço a ser feito pelas horas trabalhadas. Então, no meu ponto de vista, eu vejo que teria como sim, tanto pessoa de contrato como pessoa no cargo efetivo. E nada que eu tenha aqui contra a pessoa que vai assumir essa função, eu nem... Quero saber, porque a gente sabe, se for nomeado um funcionário desse ano, o ano que vem muda a presidência e fica a critério do presidente passar a função gratificada ou não. Né? E assim como fica de dar gratificação de 1 a 50%, fica a critério do presidente. Então, eu vejo, né, a gente acompanha o trabalho aqui da Câmara, e para exercer essa função, os salários aqui são basicamente razoáveis, né? Então, a gratificação, se ela atingir o teto aí de 50%, que é o que tem a lei, mesmo que não seja, mas ela vai rodar aí em torno aí de mil e poucos reais, eu acho que está dentro do orçamento, mas o impacto que foi apresentado com essa função, a gente já está no limite de 68% e poucos% aí, sendo que o limite máximo é 70% recomendado. Então, eu sei também que está uma especulação de vir outro projeto de estar dando um reajuste para os outros servidores de serviços gerais, no qual eu acho que é justo, né, porque o salário delas, sim, em relação aos outros, estão defasados. Acho que todo mundo que passou aqui tentou contribuir um pouco, assim como eu entendo que o senhor também está tentando contribuir, fazendo sua parte agora. Mas eu entendo também que a votação foi unânime na reunião passada, respeito a opinião de cada um vereador, mas, na minha opinião, eu acho, como está andando no limite e vem outros projetos por vir, e a gente tem os funcionários aqui que poderia sim estar fazendo esse serviço sem estar exercendo essa função gratificada. E deixo também aqui uma sugestão, né, já que está tendo dentro do orçamento essa margem, aí que a gente falou aí, que gera mais ou menos uns R$ 1.500, que talvez essa casa poderia estar investindo em outros setores. A gente sabe que a dificuldade que tem aqui dos universitários, que estudam o curso de Direito, para fazer um estágio. O fórum precisa de estagiários. Poderia fazer uma bolsa de estágio, fazer um convênio, ou prefeitura, ou Câmara Municipal, com a faculdade, ter uma bolsa aqui de R$ 400, R$ 300, R$ 400, que a pessoa possa estar trabalhando no fórum, e o fórum precisa dessas pessoas para estar desenvolvendo o trabalho lá, e eles acatam essas pessoas. Né? A gente poderia estar investindo esse recurso que tem, já que tem essa disponibilidade, de quem realmente venha ter um futuro, não que as pessoas não mereçam, mas eu acho que é um investimento em quem está procurando, ajudando quem está estudando. A gente investir no futuro, no estudante, eu acho que é de suma importância, já que realmente a casa dispõe desse recurso. A gente poderia pensar em coisas melhores, né? De às vezes estar criando uma função, não aqui contra funcionário nenhum, é só pela função, criando a função, que talvez poderia estar investindo em outras partes, assim como ter o menor de 16 anos para trabalhar, pode criar uma bolsa para desenvolver um estágio em algum lugar. Você está incentivando quem está chegando, quem está trabalhando, quem está estudando, né? A gente poderia sim, eu acho que tem como fazer uma bolsa, estágio, e é uma função praticamente com a remuneração bem baixa, porque a bolsa ela dá sugestão de qualquer valor. Então, eu vejo que hoje, né, e igual eu falei, respeito a opinião de cada um, assim como respeito qualquer funcionário que venha assumir esse cargo, não sou contra nenhum funcionário, mas eu acho que na casa hoje nós temos assim, pessoal que ocupa o cargo efetivo como contratado que poderia estar exercendo essa função, cumprindo o seu horário de trabalho, que a gente sabe que não tem muito o que fazer aqui na Câmara, são os setores que trabalham e não é os 30 dias, então dá para coincidir de estar fazendo, porque esse trabalho aqui é de alimentar o sistema lá com as informações de proposição, de lei e tal, né? É o SAPL, né? Que a gente muito sabe aí que é o meio de internet. Então, essa é a minha opinião, respeito a opinião de cada um, assim como eu respeito a opinião do senhor, da mesa diretora, que foi apresentado o projeto aqui. Eu sei que está dando a contribuição, né? E que a pessoa que vier a exercer essa função possa estar tendo essa gratificação, mas eu acho que como a margem nossa aqui do impacto, ela já está bem avançada, e eu não vejo a necessidade, talvez, de criar essa função gratificada aí de 50%. Mas assim, como eu falei, respeito a opinião de cada um, não tem nada contra nenhum funcionário que venha assumir, porque a gente sabe que fica a questão do presidente, tanto nesse ano de passar ou não, ou até a mesma quantidade de gratificação, mas eu vou colocar a minha posição aqui contra esse projeto, e assim como dei a sugestão para o senhor também que vier, caso vier a pensar, de criar a bolsa de estágio aí para o pessoal dos universitários. Deu a palavra, muito obrigado.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, respeito dessa matéria, ela já foi até votada semana passada, e houve votação unânime, e meu ponto de vista, presidente, quero externá-lo, que a matéria apresentada pela mesa diretora, e quem sabe a demanda administrativa para prestação de serviços de qualidade, é quem realmente administra, e no caso, mesa diretora. Eu já presidi a casa, meu colega já presidiu e outros já presidiram a casa, em gestões passadas.
E em gestões passadas, e como eu sempre prego, dê a César o que é de César, servidores eram, inclusive, emprestados para outros órgãos fora da estrutura do poder administrativo da casa. Isso ocorreu o tempo todo. E o que se propõe aqui é simplesmente uma gratificação de uma função que só um servidor de carreira é que poderá almejá-la, de forma, vereadora Vânia, que facilite a organização do processo legislativo, arquivos em mídia digital, como já ocorre em Unaí, e que isso foi feito lá, porque eu já estive lá, através de licitações. E aqui nós já temos alguém que faz o tipo de serviço. Quero dizer também que esse trabalho desenvolvido pela mesa diretora, e isso vem desde o ano passado, e aqui eu quero me curvar a isso, vereador Antônio, tem rompido, vereador Gildo, e Vossa Excelência de parabéns, tem rompido as barreiras e abertas fronteiras que distanciavam o povo da prestação de serviço da Câmara. E aqui eu prego o PROCON. Eu idealizei o PROCON aqui em 2010. Veio outro presidente e acabou com o PROCON. E agora Vossa Excelência ressurgiu o PROCON, talvez com mais qualidade do que antes, e isso vem aproximando a sociedade do trabalho efetivo da Câmara. Eu quero até sugerir, não só a SAPL, que é esse projeto aqui, que é um projeto, do meu ponto de vista, como bem disse meu colega, é cada um põe o seu ponto de vista, é um projeto que chega a bom tempo, trazido pela mesa diretora da casa, para facilitar a interação entre sociedade e todo o cronograma do processo legislativo. Nós deveríamos fazer também, presidente, um convênio com o INSS, para auxiliar, e aí eu quero pregar que o vereador Tonzinho hoje me chamou a atenção nisso, para a gente poder auxiliar nos requerimentos administrativos. Por quê? Isso agora é tudo via digital. Tudo via digital. Então, não tem aquele negócio mais de enfrentar a fila, às vezes a pessoa vai no sindicato, não gosta do presidente do sindicato, tem a Câmara. Então, a Câmara de Buritis, ela está prestando um serviço, e é meu ponto de vista, com qualidade, no sentido de aproximar a sociedade, né, da prestação de serviço da Câmara. Então, eu sou favorável a essa matéria, quero parabenizar a mesa diretora pela sapiência, por esse olhar social de trazer uma matéria tão importante para a noite de hoje. Obrigado, presidente.
Vereador Tonzinho.
Nossa, presidente. Só concluindo aqui, o vereador Fernando, doutor Fernando, que, verdade, hoje é tudo digital, né? Nós tivemos aqui, o senhor participou junto com o senhor Mauro, né? Na reunião que ele apresentou os novos trabalhos, né? Do jeito que vai ser implantado o sistema digital no INSS, que vai facilitar, vai acabar com aquela entrevista, né, que tinha com testemunho, não sei o que mais. Então, vai facilitar muito, principalmente eu que trabalho com... Eu sempre estou trabalhando com o negócio de aposentar os pessoal, sempre eu estou levando a gente para a Unaí, inclusive amanhã estarei indo para a Unaí cedo, né, levando duas pessoas, a Cléria e o Joca, né, é Mauro, mas todo mundo conhece por Joca, né, tentando lá uma aposentadoria, né, uma aposentadoria, a outra como é que fala lá, o benefício de saúde, né. Então, doutor Fernando, realmente seria, viu, o presidente, a gente, muito importante, inclusive o senhor Mauro já convidou nós, se nós quisermos participar, né, doutor Fernando, a Câmara pode também entrar, viu, vereadora Vânia? Então, isso é muito importante para nós. Pois não, vereador Didé?
O vereador, só para deixar claro aqui, o serviço que vai ser prestado pelo SAPL, hora nenhuma a gente questiona, que é realmente... É um serviço que já deveria ter feito aqui na Câmara há muito tempo. A sugestão que eu falei aqui e que eu me posicionei contrário é porque nós temos funcionários aqui que poderia fazer esse serviço sem essa função gratificada. Mas, igual eu falei, é uma posição de cada um entende do jeito de achar melhor do seu ponto de vista. Mas é de extrema importância de ter a implantação do SAPL aqui, como ter o convênio com o INSS também para estar interligado. Né, a gente reconhece isso, sim, que já deveria estar funcionando há mais tempo. É só essa questão.
Não, tudo bem. Eu acho que o senhor está assim, preocupado com o impacto, né? Isso preocupa muito. Mas eu respeito a sua opinião, né, o seu ponto de vista, claro, né, mas a gente temos que, às vezes, se dar mais para atender melhor o nosso povo buritiense. Né, senhor presidente? Acho que às vezes a gente tem que sacrificar mais um pouco para essa casa estar atendendo o melhor possível o nosso povo de Buritis. Né? Eu desde já sempre fui favorável e será favorável ao projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Gostaria de falar só um pouquinho para a população que está nos ouvindo hoje a respeito do SAPL. É justamente a dificuldade que a população tinha antes de ter acesso à documentação da Câmara Municipal de Buritis. Hoje ela acessa, de dentro da casa dela, pode acessar todo o sistema da Câmara hoje. Inclusive o que precisa de documentação. Hoje você entra na internet hoje e imprime de dentro da sua casa. Como o nosso novo colega vereador disse, realmente o impacto está pesado, sim, não está fácil. Não está fácil. Mas eu acho que para trazer melhoria nós temos que realmente chegar a um denominador e sacrificar um pouco de cada lado para que possamos ter hoje uma Câmara hoje mais aberta para todos. E hoje, através da internet, hoje, lá de, o cara, onde ele estiver, no fim do mundo, ele acessa a internet e busca qualquer informação hoje na Câmara Municipal de Buritis. A respeito do INSS, nosso nobre colega Fernando participou da reunião com o presidente do INSS em Brasília e ele se plantificou em abrir uma plataforma para atender na Prefeitura ou na Câmara Municipal e nós deixamos as portas bem abertas. E quer lhe dizer, o vereador Carlos Fernando, já está tudo no meu e-mail, vou mandar para o seu e-mail para você estudar todo o projeto para que possamos fazer o requerimento solicitando para que possamos ter uma pessoa para auxiliar juntamente o INSS. Tá bom? Vamos colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Concordarem, permaneça como estão. Aprovado, 5 votos favoráveis e 1 contrário. Única votação do requerimento número 03 de 2018 requer que a Prefeitura Municipal informe a Câmara sobre as concessões das subvenções e contribuições às entidades e associações no corrente ano, de autoria do vereador Carlos Fernando. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores... Sim, pode comentar, vereador Carlos.
Presidente, questão de ordem, todos nós aqui sabemos que requerimento não tem discussão, mas foi aberto um precedente, inclusive do ano passado, para a gente falar rapidamente aquele que é o autor da matéria, sem discussão. Esse requerimento aqui, presidente, eu particularmente estou passando uma dificuldade quando as pessoas me perguntam sobre a tal da subvenção, o recurso das associações. E aí, é um disse-me-disse, você não tem informação concreta? Então, nada melhor do que a gente votar um requerimento. E aqui eu abro um parênteses para dizer que nós temos uma matéria nessa casa para fixar prazo para que o prefeito responda esses requerimentos. E eu quero invocar que essa matéria venha, pelo menos na próxima sessão, para plenário, porque nós temos que fixar esses prazos. Tem que começar, não é, vereador Antônio, questão de política ou de politicagem, é questão da gente dar uma resposta para a sociedade. Então, esse requerimento aqui é eles vão responder quem são as associações que já receberam, quais são os critérios, se vai ter edital, se não lançou edital, porque nós estamos todos nós aqui num ponto cego. Ora, e nós temos o dever legal de saber e de informar com precisão. Então, é por isso que eu estou fazendo o requerimento. Obrigado, presidente.
Concordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão. 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 04 de 2018 requer que sejam convidados os secretários de transporte, educação, chefe de estação, contador e secretário de administração para comparecer na reunião da comissão permanente permanente de educação, da próxima segunda-feira, dia 2 de abril de 2018, às 9 horas, a fim de esclarecer dúvidas dos edis sobre atrasos infindáveis nas estações e ajustes nos combustíveis, rescisões no transporte escolar, da autoria do vereador Carlos Fernando. Vou colocar o requerimento em votação.
Senhor presidente, questão de ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, só para esclarecer, já está mais do que esclarecido, dizer aos meus colegas vereadores que... E também ao liderança do prefeito que está ali, o vereador Luan, ali de gabinete, nós não estamos, Adelson, afrontando nenhum secretário aqui. Porque mesmo se nós usássemos, e aqui está o doutor Fábio, que entende muito bem o que eu estou dizendo, mesmo se nós usássemos a prerrogativa legal que nós temos, tanto no regimento quanto na lei orgânica, doutor Agnaldo, não estaríamos de forma alguma afrontando. Estávamos usando um direito nosso. Mas o requerimento aqui, Luan, é um convite ao secretário de transporte, à secretária de educação, ao secretário de administração, ao contador e à chefe de licitações, para que todos venham aqui trazer uma explicação. Por que essas licitações não terminam? Por que para uns teve reajuste de combustível e para outros não teve? Por que fizeram rescisões indiretas com alguns transportadores? Por que alguns estão lascados? Por que esse transporte atrasado? É isso, presidente, que nós queremos que se esclareça de forma pontual e de forma ordeira e educada com o pessoal que vai vir aqui. Né? Então, assim, eu quero também, aproveitando o ensejo, dizer aos meus amigos, aos cobradores do transporte escolar que estão ouvindo a reunião da Câmara, segunda-feira, se tiver oportunidade, compareça 9 horas, traga as dúvidas, que o negócio vai ser organizado, a gente vem aqui para o plenário organizado, use-se o microfone. Mas precisamos, presidente, esclarecer, e deixando aqui de sobreaviso, que se não houver oportunidade da gente fazer uma reunião amistosa, como estamos pretendendo, nós iremos usar das nossas prerrogativas, doa quem doer, e fazer a convocação legal. O doutor Fábio é expert nisso aí, lá no Formoso ele convocou até a polícia buscar, foi. Então nós precisamos fazer isso aqui também, para se esclarecer. Obrigado, presidente. E conclamos, meus nobres pares, que é interesse de todos nós, a gente aprovar o requerimento. Obrigado.
Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Está aberto o prazo para lideranças partidárias?
Do PDT, presidente, pela ordem.
Com a palavra do Carlos Fernando, líder do PT. PDT.
PDT. Esse é o Partido Democrático Trabalhista, o partido que mais trabalha nessa nação é o PDT. É o Partido Democrático. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos caminhando para a linha final, para a reta final hoje dessa sessão. Mas eu quero, presidente, parabenizar a escola Nilson Alves de Souza, né, por ter sido reconhecida pela sociedade como uma das escolas que mais atua. E aqui eu não poderia, e seria injusto de minha parte, se parabenizar somente a diretora Eliene, que é minha amiga. Mas eu tenho que parabenizar toda a comunidade escolar daquela entidade de ensino. A Eliene está ali na chefia, é a capitã, mas toda a equipe ali trabalha, no termo que eu sempre gosto de usar, como uma engrenagem que faz o negócio funcionar. A escola Nilson, ela vem se destacando. A escola Nilson, ela está no topo. E quero dizer a toda a comunidade dessa escola, que outro dia a diretora conversando comigo, ela quer fazer um desfile 7 de setembro de destaque, viu, vereador Gil, de destaque. E eu quero conclamar a Vossa Excelência, vereador Gil, nessa parceria que nós estamos tendo, que Vossa Excelência tem com os vereadores, especialmente com esse Edil, para que nós possamos dar um apoio ali para aquela escola, viu? A diretora Eliene, ela está sempre em contato, sempre cobrando, pedindo, sempre visando o melhor para os alunos, né? Estou ansioso para ver o soletrando, né, e torcendo que aquela escola se destaque também no soletrando aí, porque eu vejo o empenho dos professores, lá do cantineiro, da cantineira, até o diretor, até o pai de aluno. Existe, vereadora Vânia, uma disciplina muito bonita naquela escola. Eu costumo, às vezes, fazer uma visita ali, tenho uma afinidade muito boa com o pessoal que trabalha na escola, especialmente com a diretora, costumo visitar e ver que é uma escola que se destaca no município, presidente. Eu quero também mandar um abraço aqui à minha amiga Valdete. Um alusão, um abraço apertado, Valdete, cunhada de Jorivê, professora Valdete, que eu estou observando aí, Valdete,
que o negócio não ficou do jeito que a gente pensou, né? As coisas estão descambando para outro lado e nós não podemos, Valdete, nos calar. Se a gente se calar, as pedras clamam. Tem a passagem bíblica que fala isso. Se a gente se calar, as pedras vão clamar. Então não tem como se calar. Nós não podemos calar. Eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos da zona rural que estão ouvindo a reunião. O secretário de Agricultura, hoje ele está aqui no plenário. Logo, logo eu vou estar tratando com ele sobre os silos, a silagem, como que está acontecendo a silagem. E falando de silagem, tem um negócio que eu não concordo muito, essa história de trator em comunidade. Eu só hoje só recebi 3 reclamações de 3 comunidades que tem trator, e que o presidente da comunidade acha que o trator é dele, é o dono do trator, e aí a prefeitura cobra um valor e o presidente da comunidade cobra quase triplicado. Isso não é benefício nenhum para o associado. Não é benefício nenhum. Então eu quero depois estar conversando com o secretário e até com alguns presidentes dessas associações que me chegou aqui a reclamação, que eu acho que a gente tem que trabalhar é na parceria. Tudo é no diálogo, é conversado, de forma que beneficia, né, aquele lá na ponta, que é o trabalhador rural. Que é o trabalhador rural. Cozinha comunitária voltou a funcionar, uma comida de primeira. A gente está aqui na cama, esse negócio entra nas narinas, que eu vou te contar, viu? Um cheiro. Então, assim, muito bom. Muita coisa na prefeitura voltou, está voltando a funcionar, começando a andar, a engrenagem. O problema todo que está acontecendo é esse tal desse transporte escolar, que esse negócio está virando uma limusia. Esse transporte escolar está virando um fantasma. Um fantasma. Deus me livre de falar de fantasma. Não posso nem falar de fantasma, né? Creche do Passa 3, vereador Gildo. Acredito que o negócio também lá vai funcionar, viu? Vossa Excelência deu a notícia aquele dia, vai funcionar. E nós sabemos do empenho do nosso amigo vereador Branquinho, que está lá no Passa 3, né? Certamente ouvindo a reunião, quero mandar um abraço para ele e rogar os meus sentimentos a toda a família enlutada. Quero também dizer aos moradores de zona rural, está funcionando agora o INSS digital. O que acontece? Você procura um advogado do seu interesse e não precisa mais de pegar fila, não precisa mais de agendar. O advogado do escritório dele, e lá no nosso escritório também nós já temos, Tonzinho, esse negócio funcionando, no escritório dele, já tem no escritório, ele consegue dar entrada direto no INSS sem precisar pegar fila, sem tormentos. As comunidades de Buritis que tiverem alguma dúvida, quiser marcar reunião para esclarecer, a gente tem andado e tirando algumas dúvidas. O Mauro do INSS, ele deu uma palestra, eu participei da palestra, o Toizinho participou, esclarecendo as dúvidas e informando como que funciona o tal do INSS digital. Né? É um negócio importante. Os sindicatos também já estão informados disso aí. Você só vai precisar comparecer no INSS se for perícia médica. Se não for perícia médica aqui está incluso o benefício de prestação continuada, que é o BPC, o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Tirando esses 3 aí, os outros, você faz tudo do escritório do seu advogado. Procure ou o seu sindicato, para ser justo. Né? Procure. E de lá do escritório ele consegue fazer todo o processamento. Eu falo do advogado pelo seguinte, o INSS, a maioria das vezes ele nega os benefícios. E aí tem que ir para a justiça. E na justiça só um bacharel em direito com formação e aprovação pela OAB que consegue entrar, que é o tal do advogado. Né? Então às vezes... Qualquer advogado de seu interesse, às vezes procura advogado, se o negócio negar, ele já vai para a justiça. Né? E aí nós temos os sindicatos que fazem esse papel, tem os advogados deles, e tem os escritórios particulares aqui, dos quais eu faço parte de um. Senhor presidente, quero mandar um abraço aqui à comunidade lá da Vila Cordeira, a diretora Zildete, toda a equipe que está trabalhando ali. Quero dizer ao meu amigo Zé Haroldo, que não fica sem ouvir a reunião, que faça contato comigo amanhã, que eu preciso falar contigo. nós temos uma agenda aí, precisamos conversar. Quero dizer a todo o povo de Buritis, especialmente aos motoristas, que já me mandaram aqui dezenas de mensagens, quero dizer mais uma vez que esse vereador, particularmente, eu não tenho encontrado barreiras nenhuma de exercer o mandato aqui na casa. O vereador Geudo, ele tem sido parceiro dos vereadores, especialmente desse parlamentar, no sentido de esclarecer os fatos e de resolver os problemas, né? Esperamos que na segunda-feira as coisas se esclareçam. O nosso amigo Luan está ali. Luan é uma pessoa que a gente admira muito, foi um vereador aqui nessa casa, sempre entrosado, uma pessoa de respeito, de carisma. E ele vai levar, presidente, a nossa mensagem aos secretários, àqueles que precisam vir. Certamente ele também virá acompanhar. E desde já, Luan, eu faço o convite aqui publicamente, que se Vossa Excelência puder estar presente na segunda-feira, será bem-vindo, né, com essa mentalidade aberta de entender e poder aclarar aquilo que nós não conseguiremos ou que não conseguimos explicar como deveria ser ou como deve ser explicado. No mais, presidente, eu quero ainda concluir aqui falando sobre a tal das hastes. Estamos precisando de haste, mas nós reprovamos um projeto que veio aqui, né? Da questão da energia. Eu quero depois até ver com os edis, a gente poderia estar conversando sobre essa questão das hastes, para poder ver uma possibilidade de votarmos um projeto para o ano que vem, para vigorar o ano que vem, mas de forma que pudesse nos contemplar com as nossas demandas sobre a questão das hastes. Eu acho que é assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. E quem sai beneficiado é a sociedade. Então, não adianta, Tonzinho, mandar projeto para cá, só mandar toque de caixa, porque a Câmara de hoje não é a Câmara de outrora. Então tem que ser negociado mesmo, é assim que é no Parlamento Federal, tem que ser negociado, porque nós temos as nossas demandas. Nós precisamos atender a comunidade, né, a sociedade. Eu quero, então, presidente, concluir rogando a Deus que acompanhe cada um de nós, que nos ilumine de regresso aos nossos lares e a todo o povo de Buritis. Eu quero dizer que o telefone desse vereador continua o mesmin. De 8 anos atrás é o mesmin. Agora tem um 9 a mais. É 9-9960-3009. É o mesmo. Esse telefone não muda. Porque esse telefone é para atender a comunidade. Manda o tal do zap, que eu aprendi a mexer com esse negócio agora. E eu quase não atendo ligação, mas o gordo está futucando aí o tal do zap zap. Né? Então é só mandar que o vereador está pronto para atender. E nós não medimos ou meçamos, né, esforços para poder correr atrás naquilo que beneficia o nosso povo. Senhor presidente, as ponderações para a noite de hoje. Agradeço a todos pela atenção.
Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do que você tocou no assunto aí, nobre colega vereador Casiano. Exposição. Eu estou aqui atento, me resmoendo, desde que você falou aquele assunto. Eu estou meio inquieto aqui na cadeira aqui. Eu acho que eu preciso falar também a respeito da exposição da nossa cidade. Eu tenho uma grande preocupação com a nossa exposição, sabe qual é? Deixa tudo para cima da hora. Depois você quer fazer tudo naquela correria, e quem ouve da população que ficou ruim somos nós, né? Então eu pediria muito hoje ao Sindicato Rural, que está à frente aí hoje, é o Marcelo, presidente, nós temos vice-presidente competentíssimo, muito competente, nosso amigo Raul, viu? Eu pediria para que ele viesse junto ao sindicato, para que pudéssemos discutir esse assunto junto com nós também. Porque assim, quando vem pedir apoio, a Câmara de Vereadores serve, sim, está junto. Mas por que que não convida nós também para discutir a respeito desse assunto, sim, da nossa festa, que seria uma festa maravilhosa, hoje, como se diz, é uma festa que acolhe a todos, sem restrição nenhuma, sem religião, sem cor, sem nada. Todos estão ali para divertir com a sua família. Eu acho que o Buritis merece um respeito maior. Merece um respeito maior, sim. E para que as coisas aconteçam, a gente tem que realmente programar as coisas. Não fazer as coisas no estalo de dedo, a toque de caixa, como diz o nosso novo colega vereador Didé. Diz muito a toque de caixa. Eu acho que está na hora de parar e reunir, sim, a população e ouvir a demanda da população, sim. Porque a população tem a voz ativa. Porque se não tivesse população, não teria festa, não teria vereador e não teria prefeitura.
Senhor presidente, por conselho, só para aproveitar o gancho de Vossa Excelência, dizendo o seguinte, que hoje na presidência lá nós temos o Marcelo, que é uma pessoa muito, muito tranquila, entendeu? Competente, um cara honesto, e nós temos do lado dele o Raul, que Vossa Excelência já falou tudo, é competentíssimo, né? E o Raul, vereadora Vânia, tem uma marca indelével, indelével, não se apaga. O rodeio mirim, instituído aqui por Raul. Raul instituiu isso aqui. E nós tínhamos um tempo atrás, não sei se os senhores se recordam, aqueles rodeios pequenos que se faziam, né? Cara, isso é tradição. Isso é tradição. E eu quero aqui, Gildo, assinar embaixo, em número, gênero e grau, no que o Vossa falou, estão escutando. Não deixa para a última hora. Se quer que a Câmara auxilia, não deixa para a última hora. Se quer recurso público envolvido, saiba que vai ter fiscalização. Nós não queremos aquelas orelhas secas que vem cá levar o dinheiro embora, não. Nós queremos é uma organização bem feita esse ano. Obrigado, presidente.
É isso mesmo. Então, se não houve a Câmara Municipal, não precisa de recurso da Câmara Municipal também, não, hein? Eu acho que nós, se eles sentem que nós não temos competência para ajudar a organizar, não precisa de procurar a gente também, não. Nós estamos aqui para atendê-lo, sim. Mas tem que nos ouvir, sim, que nós somos a voz do povo. E nós estamos aqui para defender o povo.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Senhor presidente, quero falar aqui também, nesse momento de liderança, ao pessoal do PA Hugo da Silveira Herédia, região do Copago, falar que o nosso compromisso junto àquela comunidade, junto àquele assentamento, foi honrado neste janeiro de 2018. Por diversas vezes, presidente, nós divulgamos aqui a nossa conquista de um trator com a grade aradora para aquela comunidade, que veio a ser executada no início deste ano. Sei que muitos torceram contra, sei que muitos duvidaram quanto à liberação desta emenda e também quanto à entrega do bem junto àquela associação do PA Hugo Herédia. Mas com a graça de Deus, mais um dos nossos compromissos foi honrado, porque o Senhor ele tem sido, sim, fiel para com o trabalho dessa vereadora. O trator já se encontra na região e é fruto do nosso trabalho, fruto também da ex-presidente Selma, fruto do trabalho do presidente atual Lúcio Breguedê e também do deputado Marcelo Aro. Ainda este mês estaremos fazendo uma reunião junto àquela comunidade para entrega oficial e também para tratar de novas demandas e conquistas nossas que estamos pleiteando junto ao governo do Estado e ao governo federal, visando atender os moradores da região da Copago. Fico muito feliz, pois este já é o terceiro trator com implementos agrícolas que entregamos para as associações de Buritis, visando atender os produtores, pequenos produtores e auxiliar na agricultura familiar. E logo estaremos falando aqui a próxima região a ser contemplada também com uma patrulha mecanizada, que é mais uma conquista nossa para esse ano de 2018. E discordando um pouco do comentário do colega que me antecedeu, quando diz que talvez tratou para algumas comunidades, tem gerado discussões, problemas, atende um, não atende outros. Graças a Deus, as comunidades que a gente conseguiu atender com a aquisição de um trator, a gente só tem a agradecer a Deus, porque o pessoal está fazendo um trabalho atendendo todos os membros da associação. Vejo ali a satisfação do pessoal da Comunidade das Pedras, Luciana representando hoje o seu Benedito naquela região. Eu vejo o pessoal sempre falar muito bem que o trator é para ser atendido a toda a comunidade. A Manga, totalmente pessoal satisfeito. Silvio, nosso presidente, está fazendo um trabalho brilhante esse ano lá também. E ali na região da Copago, o trabalho não tem sido de forma diferente. Dizer também que quero parabenizar o meu colega Carlos Fernando, quando apresentou aqui nesta noite o requerimento, convocando aqui os secretários, os coordenadores para estar participando da reunião. Eu, sinceramente, até achei, presidente, que não havia necessidade de apresentar um requerimento. Mas, infelizmente, hoje se fez necessário. A gente vem cobrando há meses, desde o ano passado, a presença de secretários aqui, mas acho que o coordenador também de transportes, não é de hoje que a gente está recebendo reclamações. É atraso do pagamento, é problemas nas licitações. E não, a gente tem que responsabilizar não só a secretária de educação, mas o coordenador de transportes também. Eu tenho aqui uma demanda, senhor presidente, que já foi falado com o Rufino, já foi falado com o doutor Kenny. Doutor Kenny deu uma ordem, uma autorização para atender o pessoal ali da região do Taquari. O coordenador de transporte vai lá e fala outra coisa. Eu quero saber se quem manda é a prefeitura, é prefeito, é vice, é coordenador. Infelizmente é chato a gente falar isso aqui, mas se faz necessário. Que o prefeito dá uma ordem, o coordenador de transporte vai lá e dá outra. Então, deixo aqui essa reclamação. Dizer também que, na semana passada, nós solicitamos a presença do Emílio, que me parece que ainda está atendendo como secretário de administração junto ao município, para falar das subvenções. Fernando falou muito bem, são inúmeras os presidentes de associação que procuram o nosso gabinete diariamente. Semana passada, o Simora esteve aqui procurando o vereador Didé, procurando o presidente Geuda e essa vereadora, para a gente estar dando mais informações, se vai ser pago, se não vai, quais os critérios, vai ter edital. Então, eu também faço minha as palavras do vereador que me antecedeu quanto a essa reivindicação. Estive também visitando o bairro Taboquinha, conversei com várias famílias que por ali residem. Pude perceber, presidente, que iniciaram as limpezas dos lotes. Charles está lá com a equipe dele, está fazendo a limpeza dos lotes, mas continua a reclamação sobre o cascalhamento das ruas e também, presidente, sobre a questão da iluminação. Então, quero aqui, mais uma vez nessa reunião de hoje, reforçar esse pedido aí ao secretário de obras, juntamente com a parceria do Douglas, para que possa estar verificando, senhor presidente, o que pode ser feito. Falaram que era por conta da chuva, houve uma estiagem aí mais ou menos de uma semana e continua sem o cascalhamento. Essa chuva que deu esse final de semana agora alagou tudo. Nosso gabinete foi procurado por diversas famílias, está chovendo de mensagens aqui no nosso celular, falando assim, vereadora, cadê o cascalhamento? Então eu quero aqui reforçar, que dia que vai ter o cascalhamento no bairro Taboquinha? Avisar também o Elber, a Nancy e o Bastião, moradores ali da região da Macaúba, que também passou aqui hoje para nós na parte da tarde, mais uma reclamação sobre a falta de água de novo naquela comunidade. Dizer a eles que eu já conversei agora à tarde também com o Rufino, e ele disse que ainda amanhã estará com a equipe lá para estar trazendo a bomba para sanar as providências. E pedir o Rufino, que tem sido muito atencioso com as nossas reivindicações, que olhe mesmo, que busque essa bomba e que veja se tem problema na encanação. Porque é uma semana tem água, outra semana não tem. Então, se não é o problema só com a bomba, se tem problema na encanação, Rufino, sei que você deve estar nos ouvindo, que olhe com atenção. Porque é triste, todo dia a gente está recebendo reclamações aqui semelhante a essa. Quanto ao projeto, presidente, que foi aprovado agora há pouco, né, eu fui favorável ao projeto aí da SAPL também, mas quero pedir, Vossa Excelência, que coloque na pauta, que desenvolva um projeto para ajudar também as nossas serviçais aqui da Câmara. Ela tem nos solicitado, procurado muito para ver a questão do plano de carreiras dela. Então, além desse projeto, que eu fui parceira do senhor aqui hoje, voltei, quero pedir o senhor para a gente estar olhando também pelo plano de carreira dessas pessoas também.
Vereadora Vânia, concedo uma parte, por gentileza? Eu só quero me aderir, presidente, como de fato eu me adiro a esse requerimento da vereadora Vânia. Ele é um requerimento, já muito passado. Ele já é um requerimento do ano passado, inclusive, para a presidência, que continua o vereador Geuda. Acredito que essas mulheres, elas prestam um serviço de qualidade aqui. Elas estão precisando, presidente, de uma resposta. Né? Ouviu-se, tem um comentário que seria pautado. Então, assim, eu quero enfileirar o requerimento prestado, acredito que grande parte dos vereadores também vão fortalecer essa fileira, e contamos com a sensibilidade da mesa diretora, para que veja esse lado aí. Eu tive conhecimento que tem parecer jurídico, até reconhecendo alguns direitos, então a gente precisa resolver a questão dessas servidoras da casa,
para que possamos cobrar daqueles que estão lá fora. Temos que primeiro resolver a nossa casa aqui. Obrigado, Vânia.
E eu sei que o presidente ele é muito solidário a essas questões, assim como meu colega também que me antecedeu falou muito bem de estender a Câmara para ajudar a população lá fora, como foi o caso do PROCON. Eu sei que o senhor é muito solidário com essas questões, presidente. Então, queria pedir com muito carinho que o senhor reavaliasse essa questão também das nossas serviçais. Também deixar aqui uma reclamação para a nossa secretária de Saúde, para ela estar verificando, juntamente com a nossa coordenadora de farmácia, que por sinal muito competente, Eliane, uma pessoa que trabalha muitos anos ali na farmácia municipal, que possa estar revendo as questões dos medicamentos. São inúmeras, mas inúmeras, presidente, as pessoas que têm batido na porta do nosso gabinete pedindo auxílio financeiro para a compra de medicamentos. E medicamentos simples, como o omeprazol, um AS, um Tilenol, uma dipirona, medicamentos que sempre tem na rede SUS, hoje loratadina, procurando aqui, remédios que sempre teve na farmácia municipal. Então, está voltando de novo as reclamações. Então, peço à secretária de Saúde uma atenção especial contra essa reivindicação. Quero agradecer aqui a presença das pessoas que participaram conosco dessa reunião de hoje. Especial aí o Demilson, que está sempre aqui conosco, o Adelson Queiroz, a pessoa que trabalha ali no Rotary, que faz um brilhante trabalho junto àquela instituição. Meu muito obrigado pela sua presença aqui nesta noite, Adelson. Agradecer a Deus também por permitir a gente estar aqui hoje, mais uma vez, uma reunião harmoniosa. Meu muito obrigado, presidente.
Bem, a respeito da servidora dessa casa, o projeto de lei está pronto, já foi montaram o impacto também de custo. Ele não veio para a pauta hoje, não foi por causa desse novo presidente aqui não. Esse presidente é um cara, como vocês conhecem, dedicado e está aqui para defender o direito de todos. Ele não veio para a pauta hoje porque faltou o nosso primeiro secretário, que está com um problema pessoal dele, para assinar conosco a mesa. Mas ele já está assinado pelo presidente dessa casa. Foi o primeiro a assinar o projeto e já despachei para que a mesa diretora tome as providências. Não foi tomada as providências. Nós reunimos até hoje, inclusive, Martina, Tonzinho, mas devido à falta do nosso nobre colega vereador professor Branquinho, por esse motivo que ele não está aqui hoje para ser apreciado já. Então, a servidora dessa casa... Oi? Sim, e é porque seria apresentado hoje de manhã, na verdade. Nós marcamos uma reunião de manhã para levar ele para apresentação. Oh, sim, isso. Por isso que não veio na apresentação. Não assinou nada, não tivemos o vereador Branquinho não estava presente, mas nós estamos vendo sem as providências cabíveis. Pode ter certeza disso que eu jamais vamos fazer vista escura e deixar que as coisas sejam atendidas. Nós estamos aqui para desenrolar as coisas da melhor forma possível.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila, líder do PT.
Gostaria de parabenizar aí a mesa diretora, parabenizar as meninas também, as servidoras aqui dessa casa que lutaram tanto também por esse plano de carreira aí, dizer que está prestes a se concretizar aí, que merecem também ganhar um salário melhor, porque elas realmente desenvolvem um serviço aqui muito bem, por sinal, e desde já quero dizer que essa vereadora comunga com a melhoria de salário das servidoras aí do quadro de serviços gerais. Dizer também que eu espero parabenizar o nobre colega pelo requerimento da questão das subvenções, que alguém venha nos dizer aqui nessa casa como é que vai funcionar essa questão da subvenção, tendo em vista que ano passado apenas o sindicato rural recebeu para fazer a exposição. Somados aí dava aí seus 80 mil, que daria aí para atender 20 associações com 4 mil reais. Eu espero que os vereadores dessa casa de lei, assim como o que propôs essa questão do requerimento das subvenções, lute com afinco para defender com que as associações menores também recebam as subvenções, assim como já vi várias pessoas defender aí, vários colegas vereadores defender com afinco a questão da subvenção para o sindicato rural com algumas ressalvas, como foi feito na noite de hoje. Então, será de grande valia a gente estar depois que a gente sabe que depois que aconteceu aí o marco regulatório mudou algumas normas, mas como já foi liberado para o sindicato rural, que seja liberado para as outras associações menores também que precisam desse dinheiro aí para estar implementando algumas coisas nas comunidades através da associação, que é uma ferramenta de muita importância nos assentamentos, que para receber emendas estaduais e federais tem que estar em dia para estar recebendo essas questões aí, assim como as subvenções também. Então, é uma ferramenta muito importante na organização social aí nos assentamentos. Dizer também, como a colega que me antecedeu, que os tratores, muitas vezes conquistados aqui por parlamentares aqui dessa Casa de Leis, através de deputados, ele já vem específico, a gente pede específico para uma comunidade. Então, nada mais justo do que esses tratores estar servindo essas comunidades. E isso, a questão de preço é acertado, pelo menos com os que foi entregue por essa vereadora, acertado com o prefeito, a questão de valores, de preço, para que eles cobrem nas comunidades. Então, que realmente seja investigado e que não seja por conversa de beira de estrada que retire o trator dessas comunidades, que seja investigado a fundo para não penalizar os que estão lá na ponta, porque a gente sabe também que em assentamentos, nas comunidades, existem picuinhas políticas, brigas políticas entre grupos, e que um tenta prejudicar o outro devido ter conquistado uma máquina, alguma coisa. Então, realmente, que seja investigado a fundo sobre a questão dessas arações, dos preços abusivos, eu sou a favor que investigue e que apure. E não que penalize uma comunidade inteira por conversas, digamos assim, de beira de estrada. Então, senhor presidente, pela noite de hoje, é o que eu tenho para falar, devolvo a palavra.
Boa noite. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, líder dos democratas.
Boa noite, senhor presidente, aos novos colegas. O público se faz aqui presente em nome do meu companheiro e amigo, Adeus Queiroz. Já aproveitar e deixar um convite, logo com antecedência, já divulgando logo todas as vezes nas reuniões, que terá o leilão beneficente do Rotary, dia 22/4. Se alguém quiser colaborar e doar algum brinde, que esteja procurando o Adelso, o Elias, o pessoal do Rotary, para estar fazendo essas doações para o leilão. Será bem-vindo a colaboração de todos. Recebi também, agora à tarde, a reclamação do bairro, lá do Barro Vermelho, a respeito da água. Essa água, lá é um caso sério, tem a água que vem da serra e a água do Poço Artesiano. Pelo jeito lá que ele falou que já tem uns 4 dias lá que estava sem água. Nem água, só, graças a Deus, a água do céu, né? Essa é bem-vinda sempre. Mas a água do Poço Artesiano e a água da serra não estavam chegando lá para eles. Então, hoje ele falou que o pessoal estava lá indo monitorar, fazer as limpezas, e também comuniquei o Rufino, ele mesmo conversou com o Rufino, Rufino irá tomar as providências, como toda vez a gente pode contar com ele, e ele está indo lá, sim, socorrer os moradores daquela região do Barro Vermelho. Respeito das meninas aqui, o projeto já chegou, né? A mesa diretora já sentou, já está conversando, analisando. Então, o nosso colega Branquinho hoje, né, pelo falecimento do seu pai, ele hoje não pôde estar presente nessa reunião. Então, deixar falar para a Dalúcia, para a Helena, para as meninas, que nós estamos, sim, empenhados, né, nesse projeto. Logo, eu acho que semana que vem nós já iremos estar aqui apresentando esse projeto. Mandar um abraço para a Edivânia, para o Gabrielzinho, lá no Israel Pinheiro. Mandar força para eles, que Deus está olhando por ela, Edivânia, na sua recuperação. Eu sei que vocês estão passando por um problema muito turbulento na família de vocês, mas Deus é Pai, Deus é poderoso, Ele liberta e Ele salva. Então, tenha fé em Deus, que Ele irá abençoar você e você vai sair dessa. Mandar um abraço para a Selma na Copago. Hoje nós recebemos as suas reivindicações. Muitas reivindicações a respeito de estrada do Uga Herédia, do transporte escolar que não está conseguindo ter o acesso. Realmente, eu já fui aí, sei que realmente é complicado essa subida aí na sua casa. também algumas manutenções na escola. Então, já foram repassadas, o Rufino acho que já entrou em contato com você, juntamente com o Douglas. Então, só para deixar esse recado para você aí, que amanhã eles já estarão atendendo esse seu pedido. Foi falado aqui também, tanto do transporte escolar aqui hoje, a gente sabe que esse transporte escolar, desde quando a gente assumiu aqui, a gente vê falar desse transporte escolar. Respeito de licitações, a respeito de atrasos, a respeito de vistorias. Então, é um caso muito sério. Então, todo início de ano, quando começam as aulas, tem aqueles dias quebradinhos ali que o pessoal do transporte escolar roda. Roda depois para poder preencher o resto. Hoje nós recebemos a reclamação, diz que tinha 90 dias de atraso do transporte escolar. Então, o que é o papel do vereador aqui? Verificar, correr atrás e fiscalizar. E saber realmente das informações corretas. Então, onde que eu, Fernando, Tonzinho, nós procuramos, ligamos para a secretária de Educação, para o Emílio, procuramos saber realmente dessa história. Porque o pessoal reclama, né, Demilson, fala do atraso, que não está tendo condição de abastecer os veículos, os ônibus, para poder rodar com qualidade. Então, onde que recebemos essa informação que os contadores já emitiram a nota fiscal na sexta-feira e que hoje entregaram na Secretaria de Educação. Então, foi essa informação que nós tivemos. Já foi empenhado que está na Secretaria de Educação, que não está na Prefeitura, mas que está lá junto com o PP, né, que é o funcionário responsável lá pelo transporte escolar, mas se você tirar nota, tem que chegar na secretaria para poder mandar para a prefeitura. Foi assim que passou. Então, na educação, para o pessoal entender, o pessoal que está em casa e o pessoal do transporte escolar, que tem muitos aqui que já têm conhecimento, como vários colegas aqui já têm conhecimento do transporte escolar e como é o procedimento, então foi o que me passaram. Né, que já está lá na secretaria e que já está indo encaminhando. Então, vai pagar. Mas agora, o objetivo maior é o seguinte, Fernando, é o atrasado. Porque tem vários, muitos dos motoristas que nos procuram aqui a respeito dos atrasados. Né? Já conseguiram, já foi pagando alguma, mas ficou 350 e tantos mil reais de transporte escolar atrasado. Então, como nosso companheiro Demilson está aqui, está trabalhando, ralando, ele também quer receber os atrasados dele. Então, o nosso objetivo aqui é defender vocês, nós defendemos aqui, e também estamos cobrando o atrasado. Vocês já têm mais de um ano, algumas pessoas já conseguiram receber um pouco, mas ainda há 200 e tantos mil reais que ainda está devendo. Então, nós estamos empenhados, cobrando, e o prefeito nos atendeu, já conversou com o vereador Carlos Fernando. Eu acredito que ele falou que, acredito que esse mês, né, Fernando, ele irá conseguir, não sei, se quitar é ótimo, excelente, né, para o pessoal estar acertando os postos, o pessoal melhora até a condição aí de sair das dívidas, né.
Você dá parte, vereadora?
Sim, nobre.
Vereadora, eu só queria só registrar três questões. Uma é que realmente existe o empenho do prefeito, da Bina, no sentido de estar pagando esses atrasados. Isso é uma verdade absoluta, porque é a cobrança realmente dos edis, de todos os vereadores. Outro ponto que eu quero registrar é que o transporte escolar, eu não sei se é o mesmo secretário, porque eu acho o secretário de transporte uma boa pessoa. Mas o transporte escolar, e aqui eu tenho que reconhecer, funcionou muito bom quando a Adelso estava na frente daquele negócio lá, o trem funcionou. O trem daí, eu chegava naquela secretaria, vi o Adelso lá com o nariz todo suado, entendeu? Correndo atrás de uma coisa ou outra para fazer o trem funcionar. Né? E a terceira coisa que eu queria colocar é que o nosso amigo Demilson, inclusive é o Demilson, é aquele que está sentado ali, ó, ele é um dos injustiçados. É um cidadão que participou da licitação e foi mandado embora. Está aí a ver navios. Então é isso que eu quero, que me explique por que demitiram aquele cidadão ali, aquele pai de família ali, que tem filho fazendo faculdade, entendeu? Que tem prestação para pagar e que eu quero que o Buriti todo saiba, Demilson foi demitido de forma unilateral, sem dar ele direito de defesa. Aí disseram que, não, porque o edital dele era para licitar Kombi, colocou ônibus. Aí eu fui lá e vi no edital que o edital foi consertado. A
a ex lá, Terezinha, que inclusive não gosta muito de citar o nome dela aqui, ela foi lá e corrigiu. Né? Mas mesmo assim, pegaram o Demils e jogaram na masmorra. É uma balbúrdia, presidente. E aqui, já concluindo rapidamente, vereadora Martina, esse vai e vem, esse ioiô, é uma balbúrdia. Porque, por exemplo, a nota foi no contador, voltou para a Secretaria de Educação, foi lá na Prefeitura, voltou. Está tudo na Prefeitura. Secretaria de Educação é extensão da Prefeitura. Eu, meu amigo Pepe é servidor da Prefeitura. Emílio Bigodão é servidor da Prefeitura. É tudo no meio da Prefeitura. Tem que resolver o negócio. E eu quero saber, Demils, por que que te demitiram de forma injusta, de forma unilateral, de forma de sacanagem que fizeram com você. Não faz isso com nenhum cidadão, muito menos com companheiro. Obrigado, Martina.
Precisando, estamos às ordens. Então, só para concluir, senhor presidente, nós todos estamos empenhados, a gente sempre procura cobrar, a gente quer a melhoria para o nosso povo, os direitos do nosso povo. Então, se está devendo, vamos procurar quitar, ajudar o povo, porque o povo deve no comércio, melhora a qualidade de vida das nossas pessoas. Então, o papel do vereador é cobrar, fiscalizar e correr atrás. Então, vocês do transporte escolar, é uma classe que trabalha, rala, sai 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, atola. As estradas, a gente sabe que a situação está precária, mas a gente reconhece, sim, o trabalho de cada um de vocês. Então, só para deixar bem claro, vamos aguardar aí essas notas aí, vamos ver se esse dinheiro sai. E o dinheiro dos 200 e poucos mil aí também, nós estamos sempre aí cobrando e o governo empenhado em estar quitando. Só para deixar um número aqui, senhor presidente, para já estar finalizando, do Extra Energy, 0800-038-8181, o pessoal tem reclamado que não está conseguindo falar. Mas também tem o WhatsApp, 99880-8181. Então, o pessoal aí que está com a sua lâmpada queimada, também pode estar usando o aplicativo do WhatsApp, 99880-8181. Então, está de parabéns à Extra Energy, que sexta-feira esteve aqui, já fazendo a manutenção nas lâmpadas aqui da cidade. Estou percebendo que toda semana eles estão vindo aqui. A gente sabe que o pico de energia que deu queimou várias lâmpadas, mas que eles estão melhores do que a outra empresa que estava dando manutenção. Então,
vereadora Martina, rapidamente, só para dizer o seguinte...
Na hora! Companheiro, na hora!
É porque tem hora que a gente vai ficando saturado. Esse Extra Energy... Como é que é o nome desse negócio aí?
Extra Energy.
Extra Energy. Nossa, é um nome, né? É um tanto complicado... Eu quero dizer o seguinte, que esse nome é tão difícil quanto difícil o atendimento desse povo.
Tem porque, um WhatsApp,
é, porque é o seguinte, um WhatsApp, mas bora falar pro coitado aqui, que quem mais se lasca nesse negócio aí é o idoso. A pessoa mal sabe falar no telefone, não sabe mexer com o WhatsApp. Eu acho, Martina, que tinha que ter o 0800 e ir funcionando. Esse extra energite aí, esse negócio, nome difícil aí de falar, a gente é meio caipira, não sabe falar isso, né, energia extra, que de extra não tem nada, eu acho que isso aí também tem que vir aqui na Câmara para se explicar. É disso aí, Martina, que eles têm que rescindir o contrato. É de uma empresa que não presta serviço de qualidade, que vem aqui e promete que tem aqui o 0800, é só você ligar, vai atender, e não atende. Não é pegar um pai de família igual aquele ali e mandar ele pro Cafundó, não. Eu acho que essa é uma empresa dessa aí que tem que se explicar também, Gildo, entendeu? Porque é o seguinte, ó, ligam e não dá. E nós pregamos aqui no início do ano que agora tinha um 0800. Fala até o nome aqui. O Branquinho falou um nome bonito, né? Chama? Recal? Como é que é? Me ajuda aí.
Call Center.
Call Center. Nossa, que nome. Falou um nome bonito aqui. Call Center. Né? Que Call Center que nada? Não funciona. Não funciona. Tem, Luan, que funcionar. Ou então não propagandeia aquilo que não funciona. Né? Tem que funcionar. Luan está ali, liderança forte no governo. Obrigado, Martina. Desculpa.
Mas se você não conseguir falar no 0800 e nem no WhatsApp, pode procurar o gabinete da vereadora Martina, número 4. A secretária Raíssa estará à disposição, irá atender a demanda de vocês, o endereço com o número e o bairro. E nós estaremos repassando assim que o call center atender, nós iremos estar passando para a empresa Extra Energy. Estamos aí à disposição 24 horas. a favor da população. Boa noite a todos, boa noite a todos que se fazem aqui presente e todo o pessoal da zona rural. Devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Tonzinho.
Obrigado, senhor presidente. Em nome do nosso amigo Denilson, Adelso, cumprimentar a plateia, senhor presidente, novos colegas, todos ouvindo da Rádio Transamérica. Quero avisar aqui, né, o meu amigo Marcelo, lá do presidente do PA, acho que é Palmeira Guado Bravo, eu confundo aqueles dois assentamentos lá, acho que é o Palmeira Guado Bravo, que eu estive com o João Caetano, tentei ligar para você, Marcelo, tiver me ouvido, mas não consegui. Mas estive falando com o João Caetano a respeito do poço artesiano lá que está dando problema, né, que é o da empresa lá, Mário e Filho, né, que não aparece também, viu, doutor Fernando? Que deveria se vir se explicar aqui, né, que além de poço artesiano, são bueiros, estradas, ponte, e um mundo velho de coisa aí que está no contrato, não foi realizado dentro do município. Né, e são 4,5 milhões, né, doutor Fernando? Viu o senhor falando um dia aqui? É muito dinheiro, realmente é muito dinheiro. Eu tenho que vir se explicar aqui também nessa Câmara. Já cobrei aqui na semana passada, até agora não apareceu. Pois não.
Antônio, é aquele dos bueiros, né?
Exatamente.
É aquele daquela licitação lá de Brasília.
Exatamente.
E aí foi num monte de assentamento aí e fez um faz de conta.
Um faz de conta.
Eu estava aqui no governo, fui lá reclamando e a gestão lá, tinha alguns da prefeitura, não posso generalizar, que ficava querendo me empurrar. E não era nem com a barriga, não. Era com o ombro, né?
Exatamente.
Me empurrando, porque é o seguinte, é uma empresa que eu fui ali em cima, os bueiros estão tudo rebentados, não tem nada, era para fazer um upgrade, que é aquele aumento, né, e cascalhado, não fez nada, e tomara que o prefeito Kenny não receba essa obra, porque se ele receber ela, é bem capaz que ele vai responder um processo de improbidade, não receba essa obra, porque essa obra aí é o seguinte... Tem que tacar o ferro naquele engenheiro lá do INCRA, aquele engenheiro do INCRA, eu não sei o nome dele, porque ele é responsável de fiscalizar e não fiscaliza nada.
Com
entendeu?
Certeza.
É igual aqueles caras que contavam lá na Bíblia, lá, sabe? Aqueles caras que fingiam que fazia e não fazia. Né? É igualzinho esse engenheiro aí, que teve na prefeitura, fui conversar, achou ruim comigo. Entendeu? Porque é o seguinte, Tonzinho, o bom é que Vossa Excelência é envolvido, o bom é que Camila está ali envolvida, a Vaina, eu, que eu sei, 5 pessoas, estão nos assentamentos o tempo todo, né? E nós não podemos aceitar que uma obra dessa seja entregue. E eu quero concluir, vereador Antônio, dizendo que a Polícia Federal, ela tem que vir aqui.
Tá
isso
precisando.
É caso, é de Polícia Federal, porque o recurso é federal. Caiu no município, mas é recurso federal. Tem que ir lá e prender a cambada toda, entendeu? É o que eu penso, obrigado.
Fica à vontade, vereador.
Vereador, você me cede só um espaçozinho?
Pois não, vereador Didé, à vontade.
Que surgiu uma dúvida aqui, talvez o senhor, ou quem tiver apto a responder, referente a essa empresa aí, que ela veio cá, prestou um serviço, ficou algumas pendências, e o recurso todo já foi pago? Quem foi que pagou o termo desse recurso?
No momento ainda não... Assim,
uma dúvida que surgiu aqui agora, que eu, até onde eu tenho conhecimento, não estou falando aqui com 100% de certeza, ficou quase 1 milhão na conta para terminar de executar esses últimos serviços agora. E estou falando aqui, estou afirmando de novo que eu não tenho certeza, e parece que já foi pago todo o serviço dessa empresa, e ela não concluiu e não foi entregue o serviço. Como que paga um serviço que não foi entregue ainda? Então, é uma dúvida que eu surgi aqui, talvez quem tiver apto a me responder... E o pessoal também está querendo saber.
Verdade.
Eu quero até auxiliar, vereador, se me permitir.
Fique à vontade, vereador, a casa é nossa.
Que essas obras de engenharia, e essa é uma, né, quem milita na área sabe muito bem, que isso aí é feito a medição, é paga por medição. Então, o governo João começou esse negócio aí, pagando, o atual governo entrou e continua pagando. Né, e continua pagando, mas o que não pode é receber uma obra dessa, não pode receber. E quero mais uma vez dizer aqui, que se o prefeito Kenny receber uma obra dessa, sem processar quem deve ser processado, que é o pessoal em Brasília, ele vai pagar o pato, não se pode receber uma obra mal feita dessa. Nós sabemos que as intempéries, especialmente a chuva, acaba com isso, mas a obra é mal feita porque eu fui lá e vi, a olho nu, diga-se de passagem. Fui lá e vi. Obra mal feita. Entendeu? Lá na Formosinha está o regaço. Aqui no quilômetro dos Palmares está o regaço. Para todo lado que se anda está o regaço. Uma obra mal feita. Uma obra mal fiscalizada pela engenharia do INCRA. uma obra mal fiscalizada pela engenharia da prefeitura. Entendeu? Porque não vem jogar a culpa aqui no vereador, que nós deveríamos fiscalizar, que nós nem engenheiro não. Engenheiro tem lá na prefeitura. Engenheiro tem lá no INCRA. Tem que meter a Polícia Federal, que é a única polícia que está colocando para poder resolver essas Verdade. Questões aí que envolvem essas obras de engenharia. Né? Obrigado, presidente.
Fica à vontade, vereador. É, lá na Vila Serrana, inclusive, tem dois bueiros. Um, esse foi lá agora, que quebrou desde o início. Agora que eles pegaram, foi lá e fizeram um empurra a barriga lá, né? E tá lá, o bueiro, todos os dois bueiros são condenados pelo DR, que está nas margens da rodovia, viu, seu presidente? E ninguém toma providência. Os poços artesianos, eu estive investigando, que é um dever nosso, vereadores, investigar o que está acontecendo, viu, doutor Carlos Fernando? O que eu descobri até hoje, a bomba para poço artesiano de 1,5 CV, ela pode ser colocada até um poço, no máximo, 80 metros. Eles estão colocando bomba de 1,5 no poço de 150 metros. É óbvio que ela vai queimar. Entendeu? É óbvio que ela vai queimar. Economizar, que a bomba de 1,5, não sei, deve ser em torno, vamos supor aí, um valor X. E certo que um poço acima de 150 metros, de 150 metros, tem que ser uma bomba de 3 CV. É o qual, né, o Marcelo foi contemplado, né, pelo deputado Padre João, né, e está querendo instalar essa bomba lá nesse poço. Estava tendo uma divergência aí, um problema, mas conversando com o nosso secretário João Caetano, né, ele decidiu que vai se instalar a bomba lá. Mas o que ele está esperando é tempo, né, e carro para poder estar indo lá. Assim que tiver a oportunidade, ele está indo aí instalar a bomba, viu, Marcelo? E dizer também, em relação às estradas, o meu amigo lá, o senhor João Beckenbauer, né, mas a dona Valquíria, até me enviou um vídeo da estrada, Martina. Acabou, viu, Luan? Não está passando, ainda bem que eles têm uma caminhoneta grande, que se fosse só de carro pequeno, não tinha como eles transitar mais. E a gente, não, é o que eu expliquei para eles. No momento está complicado, mas assim que a chuva parar, né, já estive conversando com o secretário, com o prefeito, vai mandar as máquinas lá, né, Luan? E dá uma ajeitada lá naquela estrada para eles. Até mesmo a gente tem que valorizar, são grandes fazendeiros e eles dão muitos, pagam muitos impostos. A gente tem que valorizar o que eles contribuem, né, a contribuição de impostos deles. Não, claro que os outros não é desmerecedor, mas a gente tem que olhar a todos. Né? Então, eu acredito que assim que a chuva dá maneirada, seu João, mas dona Valquíria, as máquinas vão estar indo aí fazer o cascalhamento, né, e dar plenada nessa estrada aí, tirar as águas em chuva. Avisar meu amigo Jó, que é dona Clara, é lá, que amanhã às 6 horas, nós estamos saindo aqui para Unaí, né, para estar correndo lá atrás dos benefícios deles lá, de grande interesse para eles. Vou deixar... Ah, e avisar o pessoal da Vila Serrana também, que eu já estou entrando em informações, estou conversando aí para a gente instalar o EJA a partir de 2019, na Vila Serrana, que esse ano parece que já não tem tempo mais. É o EJA e a informática, né, um professor de informática para estar trabalhando lá no nosso colégio, lá dando aula lá para nossas crianças. Entendendo? Quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá da Canduá, né, o Miltinho, a Marieta, o Honório, né, a dona Deludes, o gerente da fazenda lá, né, da São Geraldo, o Aldo não, o D, né, é um grande, o gerente da fazenda de grande competência lá, meu amigo D, veio só pelo D, né, D mesmo o nome dele, mas cara, gente boa, e o Zé, né, o Zé da Belina lá, e no mais agradecer todos os meus companheiros, mandar um abraço para todos da Vila Serrana, minha mãe, a minha esposa Lúcia, o Zé Trajano e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Nosso nobre colega Carlos Fernando falou hoje a respeito da creche da Vila São Pedro, tão esperada que será licitada amanhã. Amanhã a creche da Vila São Pedro vai ser licitada. Então a população da Vila São Pedro está sendo aí agraciada mais uma vez aí, com mais uma grande obra para vocês aí. Com certeza vai atender a população que realmente tem uma grande necessidade por essa creche aí. Viu? Parabéns à Vila São Pedro. Eu tenho certeza que se o nosso nobre colega vereador estivesse aqui, Branquinho, estaria falando dela também.
mas como ele está ausente, eu estou mostrando que nós estamos aqui empenhados e trabalhando em prol da melhoria, sim. Viu? Gostaria também de mandar aqui um abraço aqui para o nosso amigo Denilson, lá do PA Nelson Mandela, viu? Que está lá ansioso também, recebeu o trator e está aguardando a grade aradora. Então, eu creio que até o início do mês que vem, essa grade aradora está chegando para nós, estamos entrando com recursos para pedir que eles liberem essa grade aradora para nós. Viu, Denilton? E Denilton, quero deixar um abraço para você, Neném Tom Preto, Elcio, Alcides, que são os grandes parceiros aí do PA Nelson Mandela. Quero também agradecer aqui o seu Herculano lá da Vila Maravilha, que tanto cobra as trocas das lâmpadas da Vila Maravilha, no qual já tem aí uns 20 dias. Mas amanhã eu me comprometo que eu vou até o escritório conversar pessoalmente para que possamos resolver essa questão dessa energia do senhor, isso, Herculano. Eu, Mozar das Mulas, um abraço muito grande, Marli, Zezinho aí, que é um grande parceiro nosso aí da Vila Maravilha. Seu Deusvaldo, que está nos ouvindo aí também, junto aos moradores aí do assentamento PA Cristo Redentor. Enfim, todos os ouvintes da Rádio Transamérica, deixo aquele abraço a todos vocês, que Deus o abençoe. E mais um boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e ao público presente. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Vereador Carlos Fernando. Presente. Vereador Didê.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Gildo.
Presente.
Vereador Antônio.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Martina. Presente. Estão ausentes a vereadora Nilvia e o professor Branquinho, que justificaram sua ausência. Devolvo a palavra e boa noite a todos.
Bem, nome